E um tema importante para o país e que se alonga há anos é a questão dos lixões. A presidente Dilma Rousseff vetou o projeto que prorrogava o prazo para o fim dos lixões. E o que os municípios que ainda têm lixões vão fazer para se adequar ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos? Bom, em junho deste ano, um evento em Foz do Iguaçu vai reunir especialistas em tecnologias sustentáveis para apresentar propostas de matrizes energéticas, inclusive com o uso de passivos ambientais. Para entender melhor como funciona, como que é isso, nós vamos conversar agora com Everson Talgatti, que é presidente da comissão organizadora desse evento. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, a gente gostaria de entender, né, quais as tecnologias que podem colaborar para essa discussão, para o fim dos lixões, né? Por exemplo, uma das ideias é aproveitar os próprios lixões para gerar energia, é isso?
É isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo o público da CBN que nos ouve e falar que realmente a gente precisa evoluir nesse processo de novas tecnologias para conseguir utilizar os resíduos sólidos urbanos como fonte de geração de energia de uma matriz energética descentralizada, ou a gente chama de geração distribuída. Nesse panorama que a gente enfrenta de escassez energética devido aos riscos hidrológicos que a gente tem enfrentado e a diminuição das chuvas, a TCS é uma forma de a gente reunir os agentes do mercado que detêm tecnologia, o poder público e os agentes de fomento. Para isso, a gente criou o evento da TCS Brasil 2016, que é as Soluções Térmicas em Conversão de Energia, que vai ter por foco a discussão das novas tecnologias para você conseguir atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, que foi originária da Lei 12.305 de 2010, e que teve a sua implementação a partir do dia 2 de agosto de 2014. E muitos municípios hoje, eles não estão adequados a essa política. E as tecnologias que vêm surgindo nesse novo momento, elas têm como visão solucionar o quê? O passivo ambiental gerado da aumento da geração de resíduos urbanos, inclusive para que você possa reaproveitá-lo, eles, como no sentido de geração dessa nova matriz renovável, que eles chamam.
E como funciona, então?
Então, essas tecnologias a gente pode falar em pirólise, gaseificação, a gente pode falar de incineração, mas o que tem mais com soluções aplicáveis hoje, a gente chama de gaseificação. E esse processo é um processo que vem sendo utilizado nos Estados Unidos e na Europa, inclusive também na Ásia, com muito sucesso. Então, você acaba utilizando o resíduo sólido urbano, você passa ele num processo de gaseificação, você gera um gás simples, e esse gás simples ele vai ser utilizado numa turbina para geração de energia. Com isso, você elimina o passivo ambiental que você tem pelo fato de você não mais descartar nos lixões ou mesmo os aterros, e você passa a utilizar o valor energético daquele resíduo sólido que você gera na sua residência, na sua indústria, né?
Aqui no Brasil já existe experiência nesse sentido?
Então, nós agora estamos trabalhando com um projeto piloto e devemos noticiá-lo na conferência, que vai ser uma aplicação dessa gaseificação para utilização, para geração de energia a partir de lodo, de esgoto e biomassa, que é uma outra aplicabilidade dessa tecnologia. E, por exemplo, as estações de tratamento que a gente tem nas cidades, elas geram um lodo de esgoto. Quando você faz um processo de retirada da umidade desse lodo de esgoto, você acaba fazendo com que ele tenha um valor energético. Uma vez passado por esse processo de gaseificação, ele é utilizado o gás simples para passar depois para uma caldeira, uma turbina, e no segundo processo ele vai gerar energia para subir para a rede, no caso, né?
Mas esse projeto piloto está sendo desenvolvido em que cidade?
Então, a cidade que a gente vai implementar ainda está sendo definida com a Sanepar, né? Porque a Sanepar é nosso parceiro, agora a gente está estudando a viabilidade desse projeto. Nós devemos anunciar todos esses detalhes na conferência em junho de 2016. O grande objetivo desse processo todo da conferência é trazer para a mesa os principais desafios enfrentados atualmente pelo Brasil nas áreas de resíduos sólidos e energia, para promover uma discussão e debate sobre esses aspectos sociais e políticos da legislação ambiental vigente, seja a Política Nacional de Resíduos Sólidos, associado, é claro, com a inclusão social e emancipação econômica desses catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. desse projeto que a gente imagina que tenha potencial é não excluir esse pessoal que depende disso para geração de renda. Mas também é promover, na outra ponta, um compartilhamento dessas informações que o mercado brasileiro dispõe de resíduos sólidos. Quais são as tecnologias aplicadas, como a gente estava conversando agora, na conversão térmica. E na medida que a gente vai tendo um desenvolvimento tecnológico e socioeconômico, o meio ambiente acaba respondendo de forma positiva. Então você consegue uma sustentabilidade maior na cogeração de energia, né?
A gaseificação, para ela produzir uma quantidade importante, razoável de energia, ela precisa processar todo o lixo ou só o lixo orgânico, tirando já o reciclável? Como é que funciona?
Então, nesse processo de gaseificação, a gente faria uma triagem no primeiro momento, né? Então, você incluiria os catadores junto no processo. E eles poderiam continuar fazendo o mesmo trabalho que eles fazem hoje, nessa parte de triagem, e o que sobra, que é aquele contaminado, que é o orgânico, a gente utilizaria num processo para passar por uma diminuição da umidade, jogaria no gaseificador e depois a gente faria a geração de energia a partir desse gás de síntese, né?
E aí haveria necessidade de reunir o lixo, o resíduo de várias cidades para valer a pena economicamente a produção de energia pela gaseificação?
Olha, a gente tem projetos já estabelecidos nos Estados Unidos, inclusive na Califórnia, que é as exigências na parte de controle de dioxinas e furanos e CO2 são muito rígidos. Então a gente tem plantas já implementadas lá na Califórnia, com essa tecnologia que a gente tem observado, que seria a partir de 8 toneladas dia, né? Então você pode gerar uma pequena quantidade. Então isso é viável para os municípios de menor porte, porque a gente sabe que 90% praticamente dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes.
E a segurança desse processo, né? Porque aqui em Maringá já se discutiu a questão da incineração, mas a sociedade inclusive se colocou contra, preocupada com a questão da segurança do processo.
A incineração, ela é um processo, digamos que ela já foi ultrapassado nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, por exemplo, no Japão já estão desativando os incineradores nessa parte de lixo, né? Por quê? Pelo fato dessas tecnologias novas ter uma segurança maior, você reduz a emissão de CO2, você não tem problema com geração de dioxinas e furanos, e principalmente, o que é um grande problema também, é o alcatrão gerado da combustão desses resíduos. Então, a incineração, ela realmente, nós não acreditamos que seja uma tecnologia viável para esse novo processo, para o patamar que a gente já atingiu. O desenvolvimento dessas tecnologias mais, digamos, de vanguarda, elas têm um investimento muito grande em todos esses estudos com relação à parte de sustentabilidade ambiental. Então, tanto que o nosso projeto da TCS, da Soluções Térmicas de Conversão, ele vai focar muito mais em gaseificação e biogás. Apenas a gente vai passar por esses outros processos de solução térmica para explicar como que funciona e por que a gente enxerga, dentro de todos os estudos que a gente tem hoje a nível mundial, na academia e na implementação de plantas comerciais, por que a solução mesmo passa por gaseificação e biogás.
É um processo seguro?
É um processo seguro, com emissões de poluentes já a nível internacional. A gente pode ter, por exemplo, a Califórnia, é o que é mais exigente a nível de emissão de poluentes. Então, ela já foi aprovada pela Associação dos Físicos dos Estados Unidos, foi aprovada pela Califórnia, enfim, e a gente acredita que é o próximo passo da geração de energia de forma descentralizada.
E o Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê tecnologias como essa?
Ele prevê. E mais que isso, a gente tem que pensar no Plano Nacional de Resíduos Sólidos de uma forma um pouco mais abrangente. Quando a política ela nasce com a necessidade de você adequar o Brasil a um modelo de sustentabilidade e diminuição do impacto ambiental. E para isso, o governo editou uma política bem interessante, cobrindo todas as áreas e pensando em todos os pontos que poderiam ter dificuldade de implementação. Porém, um que a gente sentiu uma dificuldade grande e que não foi tão discutida amplamente, tanto com a sociedade como com o poder público, seja os agentes municipais, estaduais, é o fato de você não ter linhas de financiamento específico para esses projetos. Então é o seguinte, você traz uma política nacional, você impõe um ônus à prefeitura, à municipalidade, porém você não consegue conceder para ela linhas de fomento que facilitem ela ter acesso a essa tecnologia. E isso, a gente procura, agora na conferência, vai procurar suprir isso com os players, digamos, do mercado internacional, que são Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BNDES, Caixa Econômica, que vem para a mesa para discussão com as municipalidades em painéis direcionados para sair com uma agenda proativa deste evento, para que possa liberar acesso a esses licenciamentos, para que também facilite a implementação desses projetos, de modo a atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
O custo é muito alto de da instalação de um sistema desses no município?
Olha, ele diminuiu muito nos últimos anos, mas o nosso projeto, que é unir essas pontes, fazer uma ponte entre os produtores internacionais e o mercado local, é que eles sejam nacionalizados. Quer dizer o seguinte, a partir do momento que é nacionalizado, o custo diminui muito, até pelo câmbio hoje, tem um dólar, o real desvalorizado, em torno de R$ 4,00 para a compra de um dólar, e você tem uma dificuldade maior. Então a ideia é fazer parcerias entre detentores de tecnologias a nível mundial para que venham para o Brasil e possam produzir com parceiros locais. E dessa forma você tem uma transferência de tecnologia já pensando no próximo ciclo. Então, não é só o fato de você comprar isso pronto, né? Você tem que fomentar a indústria local e o desenvolvimento local. E para isso, o nosso grande objetivo também é que, uma vez explicado qual é a real motivação para que a tecnologia seja desenvolvida no Brasil, é as linhas de financiamento, o acesso, por exemplo, às linhas do crédito BNDES, ao próprio BID, que vai disponibilizar dinheiro para o BNDES, para que ele possa fomentar essas questões a nível de como você vai trabalhar esses linhas de financiamento para que as tecnologias possam ser utilizadas de forma uma escala maior, digamos, né?
Bom, vocês, não sei se vocês vão apresentar nesse encontro, mas o senhor teria um panorama aí dos mais de 5 mil municípios, quantos ainda têm lixões?
Olha, para falar a verdade, todos os estados do Brasil têm problemas com lixões. Hoje, a gente tem menos de 10% dos municípios adequados à PNRS, da 12.305. Então, é muito difícil, precisa de um volume extremamente alto de recursos, porque os municípios hoje eles têm uma dificuldade muito grande em conseguir manter a própria estrutura, pelo fato da partilha das receitas que tem sido feito, e existe uma necessidade agora de você viabilizar economicamente os municípios. Então, a ideia agora, para se adequar esses municípios na PNRS da 12.305, é trazer um agente de fomento que tenha capacidade de injetar recursos, que a gente imagina que seja o Banco Mundial, via uma parceria com um agente público local, que seja o BNDES, e ele disponibiliza isso de forma para você conseguir fazer uma carência, com um plano de fomento desses créditos, em um prazo de 20 anos, mais ou menos, com juros de certa forma, até subsidiados pelo Banco Mundial.
Bom, os prefeitos vão participar desse evento em Foz do Iguaçu?
Exatamente. Esse é o grande objetivo, trazer o poder público para essas discussões, esses painéis. Porque é de interesse da sociedade que os lixões, que são um grande problema hoje, fonte de dificuldade para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, quem trata, quem lida com lixão, como catador, enfim, e também como fonte de geração de epidemias, doenças, enfim, agora você tem a dengue por aí e outras questões na área de saúde, que a gente possa atender e diminuir cada vez mais até concluir todo o processo, incluindo eles e adequando os municípios na PNRS 12.305, que é o Plano Nacional de Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, né?
Ah, tá. Só para encerrar, o senhor tem um valor do custo desse sistema de gaseificação?
Olha, é que hoje depende do tamanho que a gente vai instituir. Por exemplo, a gente tem orçamento assim, para geração de energia, uma planta para a gente atender mais ou menos uma demanda aí de 60 toneladas dia, que seria um município aí, sei lá, de em torno de 70, 80 mil habitantes. A gente, pelos cálculos que a gente tem hoje, em torno de R$40 milhões, né? Só que isso, quando a gente traz a valor, isso a gente importasse a planta, né? Mas quando a gente traz para o mercado interno, isso deve cair para uns 30 milhões, mais ou menos. Então, existe uma viabilidade técnica, o payback dela é bem mais rápido, né?
Produção de energia de uma usina dessas aí, para 60 toneladas dia?
60 toneladas dia, a gente deve gerar mais ou menos, porque assim, se a gente tiver 60 toneladas dia, a gente deve gerar em dia, mais ou menos, assim, em torno aí de uns 25 megas, mais ou menos.
E isso é suficiente para quanto, assim?
Olha, isso é suficiente para a gente atingir mais ou menos uma demanda aí geração de energia, por exemplo, se você fizer hoje, por exemplo, a gente tem um cálculo assim, que para cada mega de energia, a gente deve atingir mais ou menos uma... isso daria mais ou menos para atender uns 25 mil residentes, mais ou menos.
25 mil residências?
Dia.
Por dia?
É.
Nossa, do jeito que está cara a energia elétrica, né?
Então, outro ponto nesse caso seria você utilizar isso como aumento de IDH. Então, quer dizer o seguinte, se você tem uma área lá do seu município que tem uma dificuldade de atrair investimento, dificuldade em desenvolvimento, você poderia fomentar, fazendo com que a energia chegasse mais barato para a indústria que se instalasse lá naquela região. Isso foi utilizado na Áustria, por exemplo, eles conseguiram fazer numa região da Áustria um desenvolvimento de uma região, um cluster, né, um distrito industrial, fazendo com que eles utilizassem uma gaseificadora, produção a partir de biomassa recicláveis, para que essas pessoas que se instalassem lá, as pessoas jurídicas, né, conseguissem produzir naquela região com um custo de energia mais barato e, para tanto, eles contratassem pessoas do entorno da região, quer dizer, fomentando, aumentando o IDH, a renda per capita aumentou, enfim, todo esse processo. Você tem um resultado, digamos, que vem de você ter uma forma de você conceder uma energia como incentivo do empresário que está na região de forma mais com incentivo fiscal, tributário e energia barata.
Mas isso investindo ainda na separação dos materiais, na reciclagem, né, e nas cooperativas, é isso?
Exatamente. A ideia não é acabar com a ideia de você ter a coleta seletiva, com a triagem, enfim, com todo o processo que já foi instituído. É agregar um valor na parte final desse processo todo, porque hoje você tem assim, quando você recicla, você tem lá um percentual que chega lá para na tua casa, você tem lá você reciclou 100% do teu material, digamos, copos descartáveis, plástico, enfim, você lavou, separou e colocou lá na tua para ser recolhido pela empresa concessionária. Ok. Chegou lá na separação, eles têm alguns índices afirmando que existe material contaminado. Ou tem duas cores, ou tem cola, ou tem isso, tem aquilo. Isso não tem valor agregado para o mercado da reciclagem. Então, isso é destinado para os aterros ainda. Então, quer dizer o seguinte, existem estudos que chegam a apontar em torno de 35% a 40% daquilo que é reciclado nas casas, enfim, nas indústrias, que acabam tendo destinação final como aterro ainda. Então, você encarece o processo, você não aproveita o valor energético daquele produto.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, agradeço a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
Conversamos com Everson Talgatti, ele é coordenador de um evento que vai tratar de tecnologias sustentáveis, um evento que vai ser realizado em junho deste ano em Foz do Iguaçu, e vão ser apresentadas várias tecnologias sustentáveis, mas a principal delas, que é inclusive informada como a mais moderna, a mais avançada nesse setor, é a gaseificação, que é a que transforma, que utiliza, né, o próprio lixo, o próprio passivo ambiental para a transformação, para a utilização, para transformar em energia, resíduos sólidos sendo transformados em energia. Aí ele deu até o exemplo aqui de uma cidade que produz 60 toneladas por dia, pode produzir aí 25 megawatts de energia por dia, o que é suficiente para abastecer 25 mil residências ao dia. Então, com essa usina de gaseificação, é uma das técnicas, das tecnologias sustentáveis, né, para encerrar e acabar com esse problema dos lixões, atendendo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.